Falando de Livros.
E agora eu tenho o prazer de conversar com o professor Luciano Mendes de Faria Filho. Ele é doutor pela Universidade da USP, em São Paulo, doutor em Educação pela USP, é o coordenador do JET, foi coordenador do JET, é membro do AC Educação, do CNPq, e participou da Comissão de Assessoramento Técnico-Científico. Ele é um professor aqui da UFMG, trabalha na Faculdade de Educação da UFMG, e junto com as professoras Cecília Vieira do Nascimento e Marileide Lopes dos Santos, organizaram o livro Reformas Educacionais do Brasil, Democratização e Qualidade da Escola Pública. Um livro lançado dentro da coleção Pensar a Educação, Pensar o Brasil, livro editado pela Más Edições. Bom dia, professor. Grande prazer falar com você aqui no Universo Literário.
Bom dia, Rosalino. O prazer é todo meu.
Então, para começar essa nossa conversa, o que, que é o projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil? Um nome de um projeto que vem a data, 1822-2022. Por que esse intervalo de 200 anos aí?
O projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil é um projeto amplo que reúne várias atividades, seminários na Faculdade de Educação, um programa aí na rádio, na nossa rádio
UFMG,
Educativa, segundas-feiras, e essa coleção de livros publicados em conjunto com a editora Masa.
Sim.
Os 200 anos faz uma referência direta à independência do Brasil. Daqui a pouco nós estaremos comemorando, eu espero que nós estejamos comemorando os 200 anos da independência do Brasil. A ideia é criar um espaço para a discussão sobre as possibilidades do Brasil se tornar um país realmente independente.
E a gente faz essa independência justamente a partir da educação, né? Um povo com educação é um povo independente e cidadão. É por aí?
Isso, esse é um dos motes da gente. De todo modo, a gente considera também que a educação é fundamental, mas não é só ela que garante isso, né?
Claro.
Ao mesmo tempo que nós temos uma qualidade da educação muito diferenciada em nosso país, a escola pública, nós temos ótimas escolas públicas, como o Coltec na UFMG, mas tem escolas públicas também muito, muito ruins. Mas nós também temos uma das piores distribuições de renda do mundo, não
é
isso?
É verdade, é verdade.
Então, quer dizer,
o abismo é muito grande.
É muito grande, então. Está diretamente relacionada à outra. Ou seja, é preciso melhorar a educação, mas é preciso também que a gente crie estratégias de diminuir a desigualdade social no Brasil.
Sim. Agora, o livro tem o título Reformas Educacionais do Brasil, Democratização da Qualidade da Escola Pública. Falar de reforma na educação não é uma coisa nada nova. E o livro faz uma reflexão justamente sobre isso. Desde que eu me entendo por gente, eu vejo a educação assim, tem uma reforma da educação.
Isso mesmo. Isso, aliás, no Brasil vem desde pelo menos o século XVIII, com as chamadas reformas pombalinas, instituídas por Pombal para todo o reino português. Mas a partir do século XIX, com a independência, foram muitas e muitas as reformas. Muitas vezes a gente passa a achar que fazer reforma na educação é uma coisa boa, né? Mas nem sempre. Uma escola que precisa ser reformada continuamente não é uma boa escola, né? Então, o que nós temos colocado em discussão é justamente as razões dos fracassos da escola, das reformas, por que, que as reformas fracassam e por que, que as reformas são sempre consideradas tão necessárias assim.
Sim, por que, que essas reformas duram tão pouco, né?
Isso, então, um dos grandes problemas das reformas é justamente esse, que há uma descontinuidade das políticas educacionais. Cada governo que entra, ele quer fazer a sua reforma. De tal forma que nós temos mais políticas de governo do que políticas de Estado, não é verdade?
É verdade, sim.
A ideia é que nós tivéssemos mais políticas de Estado que tivessem continuidade entre um governo e outro. Isso nem sempre é possível, mesmo quando, por exemplo, a mesma prefeitura, o mesmo Estado é ocupado sucessivamente por um governo do mesmo partido. Sim. Isso é muito ruim para a educação.
Uhum. Agora, falando desse livro, partiu a partir de um seminário nacional. Eu queria saber como que funciona esse seminário. É um seminário nacional, mas ele acontece aqui em Belo Horizonte, aqui em Minas, aqui na UFMG também, como uma das escolas pensantes sobre a educação brasileira, né?
Isso mesmo. A ideia do seminário, nós vamos fazer seminário até 2022, que está após 2022, todos os
anos. Tomara
que
não precise a partir de então. Tomara que a gente já tenha uma coisa mais definida para essa educação.
Que a gente possa discutir coisas mais leves, talvez. Mas a ideia é, todo ano, nós reunimos aqui pesquisadores do Brasil todo para discutir conosco temas fundamentais para a educação brasileira. Por exemplo, o tema desse ano é sobre a qualidade da escola. Uhum. Então, nós temos discutido isso uma vez por mês, é um seminário. A última quinta-feira do mês, nós reunimos na Faculdade de Educação, no auditório da Faculdade de Educação, sempre com um pesquisador importante, uma pessoa que conheça sobre o assunto, para discutir e produzir texto e divulgar sobre aquele assunto. Então, esse livro, ele é resultado do seminário de 2008. E está em preparação o livro sobre o seminário de 2009, que foi sobre relações étnico-raciais e educação no Brasil.
Uhum. Agora, aqui na rádio tem um programa, segundas-feiras, também, o Pensar Educação, Pensar o Brasil, que também ajuda a divulgar o que vocês estão pensando lá nesses seminários e também discutir isso com a população em geral, não é?
Isso. Nós temos programa de rádio, toda segunda-feira, entre 20 e 22 horas, ele traz professores da escola pública, professores da escola particular, pesquisadores, gestores, artistas, para conversar com a gente sobre os temas da educação, tanto numa abordagem mais geral, uma perspectiva mais teórica, quanto contando e discutindo as experiências que ocorrem na prática pedagógica, no dia a dia, sempre com a ideia de fazer uma escola de qualidade para toda a população. Então, essa é a grande chamada, o grande mote do nosso programa.
Sim, agora voltando ao livro, o primeiro capítulo é um capítulo que você organiza, você assina, Retóricas da Reforma. A reforma é muito discutida e a retórica, a gente sabe que é uma maneira de falar, e eu estou provocando em você, nesse sentido. E a coisa está aí... precisando coisas efetivas.
A ideia desse capítulo, e foi a minha participação no seminário, é mostrar a importância dessas retóricas, dessa linguagem da reforma, que sempre, inclusive, que sempre se repete. E repete e vai criando na gente um certo consenso. A gente passa
um vício de linguagem até?
Isso. Por exemplo, uma das coisas que a gente discute muito é a ideia da educação tradicional.
Sim.
Quando a gente quer falar que uma coisa é ruim, que uma educação é ruim, quase sempre a gente fala que uma educação é tradicional. Mas a gente esquece que sem tradição não há qualidade em educação. É verdade? Quando a gente fala que a UFMG é uma ótima escola, é porque ela tem tradição.
Ela é tradicionalmente boa.
Isso, então, a ideia de uma escola sem tradição, não é possível fazer uma escola de qualidade. Então, uma escola tradicional não é necessariamente ruim. A tradição não é necessariamente ruim. Nós temos muitas tradições boas. O bom da escola é se ela pudesse ser tradicional e, ao mesmo tempo, inovar nos seus processos, no diálogo com o mundo, etc. Mas sem tradição não é possível fazer escola de qualidade. E muitas vezes a gente fala que tradicional é ruim. Tradicional é ruim para quem?
Sim.
Muitas vezes a mesma pessoa que fala isso, quando vai na universidade, por exemplo, quando vai escolher a escola dos seus filhos ou filhas, vai colocar numa escola com tradição, uma escola tradicional nesse sentido. Sim. Então é preciso discutir, inclusive, essas palavras, né? Por que a gente passa a considerar o tradicional como negativo?
Às vezes,
a tradição é negativa, né?
Sim, às vezes as palavras dizem pela gente, né, coisas que talvez a gente nem quisesse dizer, né?
Isso mesmo.
É o lance do poder da palavra.
O poder da palavra, isso tem a ver diretamente com as retóricas das reformas, porque muitos reformadores sempre disseram que eles queriam a novidade, queriam representar um novo contra o tradicional. A gente começou a usar essa palavra tradicional no sentido muito negativo, quando, na verdade, todos nós vivemos no mundo, estamos no mundo, construímos a nossa identidade, inclusive pessoal, porque a gente dialoga continuamente com as nossas memórias, com as nossas tradições.
Raízes, tradições.
E isso, então, fazer uma escola de qualidade significa que é preciso criar condições para que a escola construa boas tradições, que ela retome as boas tradições, inclusive, que a gente tem nas experiências educativas que ocorrem no Brasil afora.
Claro. Agora, esse livro, Reformas Educacionais no Brasil, Democratização e Qualidade da Escola Pública, lançado pela Masa Edições, dentro da coleção Pensar a Educação, Pensar o Brasil, traz outros capítulos também. Um segundo capítulo fala reflete sobre a história e a religião a partir do pensamento de Anísio Teixeira, que foi muito aplaudido por uns, combatido por outros, não é? Eu queria que o senhor passasse rapidamente, porque o nosso tempo já está ficando pouquinho aqui no ar, sobre os outros capítulos que falam esse livro.
Sim, o texto sobre Anísio Teixeira, História e Religião na Configuração dos Debates, é do Marcos César Freire, é um professor da Unifesp em São Paulo. Ele chama a atenção justamente para isso, quer dizer, como que esse autor, que é tão fundamental na luta pela democratização da escola pública no Brasil, Anísio Teixeira, ele conseguiu organizar de tal forma o seu pensamento, as suas propostas, em que ele discutia a questão da história da educação do Brasil e da própria religião como componentes importantes da educação, sem deixar nunca de discutir e pautar o seu pensamento e a sua ação pela a afirmação da escola pública. Né? E nisso, muitas vezes, ele comprou brigas sérias com os católicos, sobretudo, partidários naquele momento, em muitos momentos, naquele momento dos anos 1950 e 60, da defesa de uma escola privada, menos próximos das escolas públicas. Né? Uhum. A professora Diana Gonçalves Vidal, que é professora da USP em São Paulo, ela discute a importância dos debates dos intelectuais brasileiros, sobretudo paulistas, nos anos 20 e 30, e a questão da defesa do lugar da educação pública num projeto de Brasil.
Sim.
Em seguida, o professor Tarcísio Mauro Vaz, nosso colega aqui da UFMG e um dos coordenadores do projeto Pensar a Educação, ele traz um tema que é fundamental, que muitas vezes a gente esquece, que nós somos na escola corpo, né?
É verdade.
Nós levamos o nosso corpo e estamos na escola com o nosso corpo. E a escola também cuida desse corpo. Algumas vezes cuida muito mal, né?
É verdade.
Porque, por exemplo, quando compara o nosso corpo a uma máquina, por exemplo, como muitos de nós aprendemos, o nosso corpo é uma máquina. Quer dizer, o nosso corpo é muito mais do que uma máquina.
É uma coisa viva, né? É uma coisa dinâmica.
Dinâmica, e não é possível, inclusive, a gente fazer essa previsão, como muitas vezes a gente faz com a máquina. Depois vem um texto que é de grande importância pela temática, que é a questão da relação entre escola e família.
Que é muito interessante, porque justamente se a família não se envolve na escola, não é possível também delegar a escola toda o trabalho de educação, né?
Sim, sim. E ela discute como que a escola vai criando também mecanismos que acabam por afastar algumas vezes a família da escola. Uhum. Por exemplo, a forma como a escola fala da própria educação, muitas vezes é um discurso que as famílias, sobretudo as famílias das camadas populares, não entendem. Porque nós, inclusive, esse é um dos problemas nessa relação. As famílias das camadas populares no Brasil têm uma escolaridade muito baixa. Poucos frequentaram a escola e frequentaram muito pouco tempo. Então, muitas vezes, eles não entendem esse mecanismo de funcionamento da própria escola. E a escola não se esforça para fazer esse diálogo com a família, muitas vezes, né?
Sim.
Então, esse é um assunto palpitante. Como você disse, sem a participação ativa da família, não é possível fazer uma escola de qualidade. E, finalmente, o texto da nossa colega Adriana Duarte, aqui da Faculdade de Educação, ele traz um olhar mais geral sobre as reformas de educação na América Latina, mostrando que isso que a gente vive no Brasil, que nós estamos discutindo, que é reforma da reforma da reforma da educação, sempre a ideia de que é preciso reformar, isso não é apenas do Brasil, infelizmente.
É toda a América Latina.
Né? Isso, então
tem a ver com o lance da ditadura nesses países da América Latina, né?
Tem a ver com as ditaduras, nesse sentido, a necessidade de reconstruir os sistemas educacionais, tem a ver com a imensa desigualdade social partilhada por quase todos os países da América Latina, tem a ver com, muitas vezes, a desobrigação que se tentou fazer dos estados em relação à escola, né? muitas reformas chamadas neoliberais, sobretudo dos anos 90, tinham esse intuito, que era diminuir a participação do Estado. Isso significou, algumas vezes, uma destruição de sistemas públicos como o da Argentina, que era um dos melhores do mundo, assim.
É verdade.
A Argentina tem uma história longa de construção de sistema público de qualidade para todos. A classe média, inclusive, com a participação na escola pública, até agora, nos anos 90, quanto as reformas, sobretudo conduzidas pelo Cavallo, né? Uhum. O famoso ministro da economia argentina, acabou por levar a Argentina a um desastre socioeconômico que repercutiu diretamente na educação, no financiamento da educação. Então, isso mostra esse panorama da América Latina, nos anos de 1980 e 1990 também foram marcados pelas reformas da educação.
Sim. Professor Luciano, obrigado por conversar com a gente aqui e falar desse livro, acho que é tão importante para repensar justamente a educação e pensar o Brasil como um país maior. Muito obrigada.
Muito obrigado a vocês e um bom dia para você e para os ouvintes da nossa rádio.
Bom dia, grande abraço. Eu conversei com o professor Luciano Mendes de Faria, ele que, junto com a professora Cecília Vieira do Nascimento e Marileide Lopes dos Santos, organizaram o livro Reformas Educacionais no Brasil, Democratização e Qualidade da Escola Pública, livro lançado dentro da coleção Pensar a Educação, Pensar o Brasil, editado pela Mas Edições. Lembrando também que Pensar a Educação, Pensar o Brasil é um programa que acontece aqui às segundas-feiras na Rádio FMG Educativa a partir de 8 da noite, entre 8 e 9 da noite.
Falando de livros.